Muito boa tarde para você, bom dia, boa noite, como você prefere, boa madrugada, porque eu sei que tem gente que nos ouve na madrugada e eu me sinto como um radialista que o acompanha a madrugada dentro para falar desse Divisional Round, das semifinais de conferência, a semana que eu sempre digo que é a melhor semana da NFL e ela não decepcionou. Estou certo? Opa, desculpa, me deu um soluço. Estou certo? Ou estou errado, meu amigo Henrique Bulho?
Boa tarde, Deivão. Boa tarde a todo mundo que nos ouve. Você está mais que certo. Essa foi a melhor semana da temporada para mim, com dois clássicos e dois outros jogos muito bons mesmo. A gente sempre realmente espera que essa seja a melhor, mas, cara, eu acho que até as minhas expectativas ficaram no chinelo nesse ano.
Até o jogo que o placar não foi tão legal, né, que o segundo tempo mostrou a diferença das equipes, teve bons momentos, né, cara? Tipo, o primeiro tempo foi um primeiro tempo legal, é um jogo que deu para brigarem ali e tal, aí no segundo tempo a coisa muda um pouco de figura. Mas os outros três jogos aí foram até o final, né, na disputa. Eu acho que tem dois clássicos instantâneos nessa rodada. Para mim... Vamos ranquear, antes da gente falar dos jogos em si, vamos ranquear. Vou dar o meu ranking e depois você concorda. Para mim, do 4 pro 1, né? Ravens e Texans, Bucks e Lions, Packers e 49ers e Chiefs e Bills.
Eu tenho Texans e Ravens, Bucks e Lions, Chiefs e Bills, 49ers e Packers.
Você gostou mais de 49ers e Packers do jogo?
Cara, é muito engraçado porque assim, Deivão, você, nós torcemos para os times que estão eliminados, e eu até falei no Twitter depois.
Ah, o meu faz Packers... quase 10 anos já, né? Então nem lembro como é que é mais também.
Ah, o meu morreu na semana 13, que Deus o tenha. Assim, foi o jogo que eu mais me envolvi emocionalmente de um time, de dois times em que o meu não estava. E eu não estava torcendo para ninguém, eu só estava muito nervoso vendo o final de um excelente jogo. Então ontem... de manhã, eu tive que rever o jogo inteiro pra fazer as anotações. Por quê? Porque eu não lembrava de nada do jogo. Você vai se envolvendo emocionalmente, você esquece das coisas, os detalhes, aquela análise fria que você precisa fazer pra trabalhar. Isso aconteceu comigo, nesse Packers e 49ers, cara.
O pessoal volta e meio me pergunta pra quem que eu tava torcendo, né? Pra quem que você vai torcer tal jogo? Eu vou torcer pra ninguém, cara. Eu torço pro Denver Broncos e ele não me coloca em condição de torcer pra ninguém. Então eu não torço, eu realmente não torço pra ninguém, eu sento ali e quero ver um bom jogo, sabe? E ontem, assim, a gente, eu trabalho aos domingos, né, na transmissão, geralmente, né? Então ontem é a primeira vez que eu sento para um domingo inteiro, um sábado e um domingo inteiro vendo o jogo, né? Então eu só quero me divertir também, assistir o jogo, faço minhas anotações e tal, muitas mentalmente, muitas eu mando áudio pra mim mesmo, pra não esquecer. Mas, cara, foram 16 horas de futebol americano de altíssimo nível nesse final de semana. Assim, acho que o fã de futebol americano teve uma semana, assim, pra comemorar. É óbvio que o torcedor dos times que perderam, ele sente, e tem que sentir mesmo. Eu sou totalmente contra a glorificação da derrota. A derrota dói, ela machuca. É muito melhor uma vitória feia que uma derrota bonita, mas foi muito futebol americano. Mas nós vamos começar a falar sobre esses jogos agora. E nós vamos começar na ordem cronológica, né, desses games. Ravens 34, Texans 10. Cara, eu sei que muita gente vai falar da defesa dos Ravens de forma justa, sufocante. Esqueça as estatísticas de lado. Quão dominante Lamar Jackson foi?
Muito. Assim, muito. Eu acho que a frase do Demico depois da partida, ela resume muito bem. Com tudo que ele fez no segundo tempo, é por isso que ele é o MVP da temporada.
100 jardas terrestres, 150 aéreas, mas essa 150 de muita eficiência, né? 16 de 22... O primeiro jogador na história a ter dois touchdowns terrestres e dois passados na pós-temporada, num jogo de pós-temporada. Então, assim... E eu vou te falar uma coisa que me chamou a atenção do Lamar Jackson. Você viu a entrevista coletiva pós-jogo?
Confesso que essa eu perdi.
Perdeu? O Lamar, ele fala a seguinte frase. Alguém pergunta para ele, eu não me recordo quem, como foi o intervalo. Né? Porque o jogo, para quem tá chegando, não pegou e tal, o jogo foi 10-10 pro intervalo, tá? E acabou 34-10 pro Baltimore Ravens. E o Lamar falou, eu falei muito no intervalo. Tá, e o que você falou? Palavras que eu não posso repetir aqui, que não são apropriadas para cá. Então, eu acho que esse leadership, essa liderança, né, que você quer do seu quarterback e que, portanto, às vezes questiona do Lamar Jackson, eu acho que não vem da boca para fora. Ele não vai chegar numa entrevista coletiva e falar isso. Não é uma coisa montada. E eu acho que deu resultado no segundo tempo, cara.
Eu acho que é muito evidente a melhora do Lamar e dos Ravens do primeiro pro segundo tempo. Não só pelo placar, é claro. Foi empatado 10-10 e depois foi 24-0 no segundo tempo. Mas é evidente a intensidade com que o time jogou. Isso com certeza vem de algumas conversas, talvez desconfortáveis no vestiário. Ali todo mundo é adulto. Se o Lamar vai falar palavrão, cara, não, assim, fala. Ninguém vai ligar pra isso, né?
Se o cara é atleta nesse nível e não tá acostumado com palavrão, e não estou fazendo odds aos palavrões, não é isso? Mas, amigo, é da realidade.
Total.
No esporte você vai ouvir palavrão desde muito cedo.
Os ânimos ali estão totalmente exaltados. É um esporte de altíssimo nível, é o auge. Então, é uma coisa completamente normal. Mas pra mim, é completamente evidente essa melhora dos dois lados da bola. Sabe, do momento em que os Ravens vão pro intervalo empatando, em que ainda tem um pouquinho de sorte, né? Porque os Texans poderiam estar ganhando com o field goal errado no final do segundo quarto. E como eles voltam em uma marcha completamente diferente no segundo tempo. Eu acho que entra muito nisso de liderança do Lamar, mas isso não é um trabalho que surgiu do nada, não é uma coisa que ele simplesmente decidiu deitar no vestiário. É um trabalho que é construído ao longo de todo o ano, né? O Lamar, ele ganha nessa temporada um pouco mais de comando no ataque, ele ganha um pouco mais de responsabilidade, e esses caras, eles abraçam essa responsabilidade. Se você é um jogador do seu time, que você tá lá há muitos anos, você vira um capitão, você vai abraçar isso. Você vai entender o momento de você gritar, o momento de você cobrar mais. E tá claro pra mim, esse ano, que o Lamar, ele buscou isso. Com mudanças na comissão técnica, eu assumi esse papel de, cara, preciso jogar num nível muito alto pra que meu time tenha a chance de ser campeão. Sabe? E eu vejo ele fazendo isso e eu acho que, eu repito, eu não vi a coletiva, mas é uma coisa natural de se esperar dele. Que ele seja o cara que chegue no vestiário no momento que o jogo tá 10-10, num jogo em que os Ravens eram muito favoritos, e que ele grite, rapaziada, e aí? Vamos resolver essa P aqui ou não vamos?
Ou vamos ficar com o papel de otário de novo, né?
É, vamos cair como se de um de novo? É. Já aconteceu uma vez.
E assim, cara, é uma diferença de postura do primeiro pro segundo tempo tão grande, sabe, que você vê a defesa sufocante, né? O CJ Stroud não conseguiu fazer nada no jogo. E eu não... Eu costumo dizer, não dá pra gente só... Ai, não, tadinho do Stroud, foi impressionado. Não, um quarterback calouro que teve um jogo que não conseguiu jogar, cara. Tá? Foram 50% de pressão. O jogo terrestre dos Texans terminou o jogo com 38 jardas. E teve uma corrida de 16 do Singletary. Se você desconta isso aí, cara, sabe? É trágico o resultado. Então o Singletary, que é o principal running back, ele teve 8... Tira 22 das 6... Cara, dá jardas negativas por corrida, sabe? Então foi sufocante, assim. Não teve alvos, não teve tempo para lidar com essa defesa do Baltimore Ravens. E ofensivamente, cara, o Todd Monken, ele faz uns ajustes no play call muito bons do primeiro para o segundo tempo. Principalmente com o jogo terrestre, né? Conseguindo colocar o Justice Hill um pouco mais no jogo, né? O próprio Lamar Jackson em corridas desenhadas. Então ele criou essa vantagem. Eu acho que, ok, essa questão da liderança do Lamar, ela precisa ser ressaltada, por isso que eu fiz questão de trazer logo esse tópico, mas eu gostei demais também dos ajustes da comissão técnica.
Eu acho que é evidente, quando os Ravens já têm 3 posses de vantagem, quando tá 31-10, aquele drive que parece toda corrida eles conseguem 10 jardas. Que o Justice Hill consegue uma corrida longa, que o Dalvin Cook consegue uma corrida longa, que o Lamar tem algumas design runs. O Todd Monken, ele é um coordenador ofensivo muito inteligente, tá? Defesa terrestre dos Texans não era necessariamente um grande obstáculo para tudo que esse time impôs. E nessa questão do play call que você mencionou, eu acho que é muito legal da gente pensar o seguinte, como que ataque e defesa se complementam. Porque no segundo tempo, o ataque dos Texans não podia fazer nada. Nada, nada, nada. Enquanto isso, o ataque dos Ravens começou a produzir muito melhor. Então, fica uma expectativa clara e bem óbvia de que os Ravens vão correr mais com a bola e que os Texans vão passar mais. A defesa do Mike McDonald continuou sufocando o CJ Stroud ao longo da partida inteira. E ele teve alguns bons passes, mas foram flashes. Ele não conseguiu ser consistente nem eficiente por mérito defensivo. Ao mesmo tempo, os Ravens, com o arsenal de armas que tem para receber bola, eles continuavam mantendo aquela ameaça aérea, mas o desenho ofensivo do Todd Monken permitiu que os Ravens conseguissem uma excelente eficiência ofensiva correndo com a bola. Então o time se completa nesse momento.
É, acho que é esse o ponto. Eu acho que os Texans estão no mesmo... estão num patamar assim... chegaram até onde dava, até o limite desse time, sabe? Não tinha... os Ravens se tornaram uma montanha muito grande para eles escalarem. Essa é a verdade. Acho que o torcedor dos Texans, nem o mais otimista, imaginava um resultado que nem esse, né? Não esperava, assim, que esse time fosse tão longe. Acho que não tem motivo nenhum para ficar decepcionado. Claro, como eu falei, derrota sempre dói. Você tem esperança de ir mais longe, né? Mas... foi o que dava para fazer. Agora, esse Baltimore Ravens mostrou uma coisa que existiam algumas dúvidas, né? Como lidar com uma dificuldade na pós-temporada. Porque, como a gente falou, foi um 10-10 para o intervalo, não era um jogo que estava correndo da maneira mais simples e tudo mais. Então, acho que o Lamar Jackson tira um pouco dessa cisma. É óbvio que o próximo jogo é muito mais difícil. A gente vai falar do adversário mais tarde, que é o Kansas City Chiefs. Mas, ainda assim, você tira muito disso. E vale lembrar também que o próximo jogo, ele é em casa, né? Os Ravens têm essa questão de decidir em casa. Algo a mais sobre essa partida, meu amigo Henrique Bulho?
Acho que não, Deivão.
Bom, e daí a gente passa para um jogo da noite, um jogo em San Francisco. Na Bahia de São Francisco, lá na Califórnia, os Packers, aquele time que ninguém acreditava, e olha, eu vou te falar, hein, os Packers tiveram muito perto de cometer o crime, hein?
Tiveram chance, cara, muita, muita, muita chance.
Eu acho que isso que dói mais, sabe? O futuro é promissor, mas a chance tava ali, sabe?
Não, sem dúvida, o futuro... em setembro, cara. Essa derrota ela vai remoer por bastante tempo. E eu acho que, assim, quando a gente pensa nessa partida, em tudo que a gente viu, a análise que a gente vai fazer aqui, ela é completamente inesperada por tudo que a gente viu, né? Porque eu falei no podcast de prévia, e não tem problema nenhum dizer que eu tava errado. Eu esperava que os 49ers fossem ganhar com bastante facilidade. Sabe? E muito do que eu vi foi diferente do que eu imaginava.
E assim, acho que aquele cenário que a gente falava que era o melhor cenário para os Packers, que era não deixar os 49ers conseguirem colocar ritmo ofensivo, foi o que fez os Packers ficarem vivos no jogo, né? A gente viu um time assim, tudo bem, você tem uma big play do Christian McCaffrey de 39 jardas, né? Sem sombra de dúvida, ali ele produziu, mas não foi um time que conseguiu ter ritmo como a gente viu nas outras vezes. Os 49ers são muito isso, um time de campanhas longas, de ritmo, de pontuações, né? Ó, quando tiveram uma campanha de 12 jogadas, anotaram o touchdown, mas não foi aquilo que a gente é acostumado a ver dos 49ers. Nos primeiros downs, sendo aquele time que produz muito, então... a gente vai chegar no Brock Purdy sobre a campanha para decidir, mas não foi um grande jogo do Brock Purdy, né? Pelo contrário, eu acho que eu vi o Brock Purdy errar coisas que não é rotineiro ele errar.
Sabe uma coisa que eu acho que é muito prova disso que você falou? Em nenhum momento da partida, os 49ers tiveram campanhas consecutivas anotando pontos.
É uma
coisa muito... incomum deles, né, Deivão?
Exato. Os 49ers são uma equipe que anota pontos. sabe? É uma equipe que anota pontos, é uma equipe que vai anotar touchdowns e tudo mais, né? Então, assim, que consegue pontuar muito. Então, assim, a verdade é que a defesa do 49ers manteve esse jogo vivo também por bastante tempo, tá? Porque conseguiu segurar o Jordan Love em alguns momentos, teve uma interceptação do Drew Greenlaw no meio do campo ali, que ajudou num momento meio complicado da partida, né? O Aaron Jones voltou jogando muito bem, né? Pelos Packers, mas a defesa do 49ers, ela manteve esse time vivo, cara. Porque, vale lembrar, tava 21-14, teve um punt, né? Teve um punt ali do 49ers. O Jordan Love, ele tá no meio do campo. E aí tem uma bola que o Tucker Kraft, acho que é o Tucker Kraft, que bate ela pra cima e o Greenlaw fica com ela. Então, esse jogo, se os 49ers colocam ali um touchdown nessa campanha, poderia ter ido pra 28-14, cara. E aí eu acho que a missão seria ainda, nossa, homérica, tá? Porque os Packers jogaram bem ofensivamente. Mas a gente precisa lembrar que os Packers são um time com limitações ofensivas e defensivas. É um elenco que tem suas limitações, não é um super elenco. Quando a gente compara, olha em termos de talento com os 49ers, a diferença é considerável, né?
E eu acho que a inexperiência pesou também nesses momentos finais. Porque pós-interceptação, os Packers têm um three and out. Depois tem o drive que eles perdem um field goal. Então, assim, quando você tem essa deficiência de talento em relação ao seu adversário, você precisa assumir mais riscos, você precisa de não desperdiçar essas oportunidades, sabe? Os Packers jogaram bem dentro do limite, são um time ainda limitado, ainda inexperiente, mas é o que você falou, cara, você precisa compensar de algum jeito, e vai doer justamente por essas oportunidades que o time teve.
E aí o Jordan Love, que vinha fazendo um bom jogo, né, toma uma decisão muito ruim na campanha final, essa decisão de lançar essa bola cruzando o campo na direção do Christian Watson, é uma decisão muito ruim, que você tem 52 segundos ainda, sabe, você tem tempo pra avançar, você tá por um field goal. Era a primeira descida. Era a primeira pra 10, né?
Sim.
Então você tinha dois timeouts ainda, então é uma decisão ruim, péssima, mas foi tomada por um quarterback que tá tendo seu primeiro ano de campo, né? Essas decisões vão acontecer. Mas acho que a gente falou bem sobre o mérito da defesa do 49ers em manter esse jogo vivo, mas a gente precisa falar sobre o Brock Purdy. O que as pessoas preferem? Um quarterback que tem um jogo abaixo, eu não consigo dizer que foi um jogo tenebroso. Não foi um bom jogo. Mas na hora que decide, que precisa aparecer decida, ou caras que às vezes vão até melhor, mas que na hora H, na hora de fechar o jogo, não fecham. Porque o Purdy foi lá e fechou o jogo.
Ah, e assim, o Purdy não foi nada brilhante na partida de sábado, nada brilhante. Eu não vou comprar a desculpinha da chuva, tá, galera? Eu acho chovendo pros Packers também.
Eu ia dizer, só chove, só molhava o Purdy?
Não, aí quando os Packers vão lançar a bola, curiosamente, o céu de Santa Clara tava completamente aberto, sabe? Não existe essa desculpinha pra mim. O Purdy não jogou bem, notoriamente, eu acho que deixou muitas oportunidades em campo, a precisão dele, que a gente sempre pinta como ponto principal, ficou devendo bastante. Só que no último drive tem vários passes dele que eu acho que falam assim, cara, esse quarterback tava aqui pra ganhar o jogo. Aquela conversão de terceira pra descida é pro Brandon Ayuk, que ele tá sendo pressionado, ele fica no pocket, ele lança uma bola, assim, relativamente baixa, que o Ayuk tem que se ajustar. Mas ele consegue receber e ganha mais jardas pra conseguir o first down. Qual outra jogada que eu tinha separado? Não foi nesse drive, desculpa. Mas mesmo assim, ele era um cara que, mesmo na partida ruim, a gente viu a eficiência dele nos momentos mais importantes. É aí que eu quero chegar. E entra num ponto, Deivão, que é o seguinte. Todo mundo deve ter visto a famosa estatística de que o time do Shanahan chega perdendo por não sei quantos pontos no último quarto e não consegue virar.
Ah, Deus, não aguento mais.
Eu acho que é legal de pontuar o seguinte. Em outros anos, talvez eu não confiasse nos 49ers pra virar essa partida como eu confiei nesse ano. Porque eu tava vendo os...
Se fosse o Jimmy Garoppolo, eu não confiaria.
Exatamente. Chegaria nesse ponto. O Purdy, ele me passou essa confiança de que ele pode liderar esse drive com 6 minutos. Sabe? De que, nossa, os Packers perderam o field goal? Cara, vamos resolver. A gente tem essa oportunidade. Porque o field goal pros 49ers não adiantava de nada. Iam continuar perdendo. Precisava ser touchdown. E foi um drive muito bem orquestrado. Acho que muito bem chamado pelo Kyle Shanahan também. No sentido
aliás,
de conseguir gastar relógio. Eu queria chegar nesse ponto mais no fim.
Vai lá, pode ir que eu acho que eu sei o que você vai falar. Pelo amor
eu
de
vou,
Deus.
Eu vou, mas vamos deixar só pro fim, porque, tipo, aqui eu quero elogiar ele, mas depois a gente tem que, assim, bater bastante. Porque nos 6 minutos finais ele queimou bem o cronômetro, fez boas chamadas, acho que o controle do momento dos 49ers foi muito bom. E não foi um jogo perfeito de São Francisco, muita coisa pra melhorar pensando na final de conferência, mas assim, não enfrentou qualquer time. Enfrentou um time que não tinha nada a perder e jogou numa excelente maneira dentro das suas limitações.
É, a questão do Brock Purdy é isso. Cara, é isso que os 49ers precisam. Eles têm um time bom o suficiente pra não precisar ter um quarterback que seja o Patrick Mahomes o jogo inteiro. Tá? Só isso pra mim já é o suficiente pra falar sobre o Purdy, como o Purdy resolve esse jogo no fim. Agora, você falou do Kyle Shanahan, do último drive bem orquestrado, e eu realmente concordo. Eu acho que foi muito bem, principalmente entregar a bola na mão do Christian McCaffrey no final da campanha. Né? Ali você tem que entregar a bola na mão do Christian McCaffrey mesmo. Pelo amor de Deus, Kyle Shanahan, o que é você com 4 minutos no relógio no primeiro tempo? Eu sei que tá chovendo, que você vai receber a bola depois, mas não precisa ficar tão conservador assim, né? Tá? Perdeu o field goal, mas cara, basicamente, tipo, ah, não quero mais não, hein? Só vou correr aqui, deixar o relógio correr. Sabe, pedir um timeout com 34 segundos, né? Pô, um pouquinho mais de agressividade dava pra ter pensado no touchdown, né? Acho que foi extremamente conservador e felizmente os deuses da bola puniram perdendo o field goal.
Ah, a bola pune sempre, né, Devão? E assim, eu vi, tem um amigo meu falou no WhatsApp pra mim o seguinte: tá tudo bem porque os 49ers vão começar com a bola no segundo tempo. Irmão, anota o touchdown, seja agressivo. E aí, se fosse começar com a bola no segundo tempo,
melhor
o touchdown,
ainda
tá 21-6.
Ninguém tá dizendo que é pra você mandar um Hail Mary, ficar mandando Hail Mary, sabe? Não é isso que a gente tá falando. O que eu tô falando é, cara, que não, que você não precisa ser tão conservador assim, com 4 minutos, tá? Não era uma campanha que começou com 2 minutos, não. É uma campanha de 4 minutos. Você pegou a bola com 4-0-9 e tinha o 2-minute warning e tinha os 3 timeouts, tá? Então, não consigo entender essa necessidade de ser tão conservador. Mas acho que os 49ers chegam à final de conferência uma forma talvez não tão suave quanto esperavam, né? Esperavam, talvez, aí um jogo mais tranquilo contra os Packers, mas os Packers valorizaram demais. E para os Packers, né, cara, fica aquela perspectiva de um ótimo futuro, um time muito jovem, com 2 escolhas extras de dia 2, né? Uma na segunda e uma terceira rodada, e uma boa questão na folha. Jordan Love, 2024, é um ano para provar que não foi exceção?
Eu acho que o Jordan Love ele vai começar essa temporada de 2024 já com contrato novo, viu, Deivão?
Eu acho que vai começar, desculpa, mas com esse contrato pagando o dinheiro mais grosso em 25, sabe? Eu acho que 24 ele joga sobre essa grana que ele tem agora.
Justo. Eu acho que, pra mim, não tem nenhuma dúvida que os Packers precisam estender agora, né? Porque se esperar 2024 e, assim, tiver alguma espécie de regressão, o que eu não apostaria nesse momento pelo que a gente viu do Jordan Love, se tiver alguma espécie de desculpa, de se ele continuar a progressão, vai ficar mais caro. Eu acho que esse é o momento pra todo mundo sair feliz, basicamente. Packers não estão... Desculpa, só pra terminar... os Packers, eles não têm essa perspectiva positiva de futuro só agora, só com quarterback, né? Porque é um grupo de recebedores muito jovem e que muita gente boa apareceu ao longo do final da temporada. A pressão chegou assim, de forma muito consistente no Brock Purdy ao longo da partida. A linha defensiva é boa, então tem muita coisa boa desse time pra se aproveitar. Vai doer, lógico que vai, mas dá pra olhar com assim, um sorriso muito forte pensando no futuro.
É isso que eu penso também. É um time que precisa olhar para o futuro de forma otimista. Né? Se você encontra o seu franchise quarterback, independente se ele vai chegar no nível do anterior ou não, você resolveu metade dos seus problemas. Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento de VeigaBets Investimentos. VeigaBets Investimentos, o melhor broker de investimentos do Brasil, tá? Vou deixar os contatos aqui no podcast para você, na descrição do podcast, para você entrar em contato e falar com meu amigo Vinícius Veiga, tá? Então, VeigaBets, patrocinadora oficial do Pro Football. Bom, domingueira, né? Eu vou te falar que esse jogo aqui que eu tava esperando que não tivesse tanto equilíbrio e tal. E olha, eu vou te falar, hein, os Buccaneers deram um belo de um suador no Detroit Lions, hein, cara. Mas, entretanto, todavia, eu acho que duas coisas pesaram muito no final. Aqui foi onde os Lions conseguiram abrir. A energia, sabe? A energia do Detroit Lions, ela tá lá em cima, o Forfield tava uma coisa assustadora, sabe? O barulho, essa cidade abraçou esse time de uma forma absurda. E no final, cara, a verdade é que os Lions têm mais talento, mais garrafa vazia para vender. E no final das contas, isso aí impacta. Na hora que a onça bebeu água, os Lions conseguiram abrir a vantagem. E aí os Bucks não tinham perna para ir atrás.
É, foram três campanhas longas os Lions no segundo tempo, que mostra bastante dessa profundidade ofensiva que o time tem, né? Porque o Sam Laporta apareceu muito bem, Jameer Gibbs apareceu ontem, David Montgomery não teve um jogo tão consistente, ok, mas ele costumeiramente é um cara importante. Jameson Williams teve suas duas recepções, se não me engano, e tá tomando um papel cada vez maior nesse ataque. São muitos nomes que aparecem, né, Devão? É um time que soube se construir pra esse momento e a gente vai chegar no ponto defensivo depois, mas eu acho que o ataque realmente, sabe, tá azoitado pra brigar por título. Talvez não o time inteiro, não tô dizendo que os Lions vão brigar por Super Bowl, não tô dizendo que são favoritos em nada. Estou dizendo que o ataque dos Lions é um ataque muito bem montado e, assim, merece estar onde o time está.
Cara, eu acho o trabalho da linha ofensiva dos Lions no pass protection uma coisa, assim, assustadoramente bom, sabe? É um ataque que você olha, que você pensa, poxa, vai vir Blitz, hein? Não sei. Cara, eles estão sempre dando aquele segundo extra pro Jared Goff encontrar quem precisa, tá? Eu acho que é por aí, cara. É uma linha ofensiva que é realmente um pilar, sabe? Um cerne nesse time é essa linha ofensiva.
E aí eu acho que vale mencionar o seguinte, durante a partida os Lions perderam o Jonah Jackson e, se eu não tô enganado, o backup era a Uzika, Coyote Uzika, e ele foi muito mal mesmo. E durante a partida o time também ficou sem o Frank Ragnow por alguns momentos e ele voltou, depois ele fala na coletiva que ele tava morrendo de dor, mas deu pra ver ao longo do segundo, do terceiro, quarto, quanto que os Lions sofrem quando tem essas lesões. Eles são caras muito importantes, cara. Sabe? Parte da elite da liga, basicamente.
O Jared Goff, cara, sem impressão, ele é um quarterback que você olha e diz assim, pô, esse cara é um animal jogando futebol americano, sabe? Então, é como se o Jared Goff fosse mesmo o médico e o monstro. São dois caras completamente diferentes, né? Acho que do outro lado a gente viu um Baker Mayfield. Mas Baker Mayfield impossível, né? Com algumas grandes jogadas, assim, pô, escapa, encontra o Mike Evans, pá, e outra que você olha e pensa assim, meu Deus, Baker, como é que você perdeu esse lançamento? Agora, você chamou uma coisa, ontem a gente tava na hora da transição, você mandou no WhatsApp e me chamou muita atenção. O Devin White, ele virou reserva no Tampa Bay Buccaneers, né?
Ah, virou e você viu o que aconteceu na hora que ele entrou em campo?
É, foi batido, né?
No segundo quarto? Cara, o Devin White, ele viveu de flashes por muitos momentos no Tampa Bay Buccaneers. É um jogador muito atlético, né? E as pessoas viam ele assim, chegando, os jogadores pensavam, nossa, ok, ele vai desenvolver esse lado mais mental. Não vai, gente. Não vai. Ele virou reserva, ele é um cara que...
Você lembra campo, que ele ia fazer holdout no começo do ano?
Não, ele pediu troca, né? Como se ele fosse um grande jogador.
E assim, se você não tá conseguindo mais jogar bem nem no lado do Lavonte David, meu amigo, você tem problemas pra jogar na NFL.
E aí eu quero elogiar o KJ Britt, que ele foi muito bem ontem também.
Foi bem, cara, foi bem. Mais um achado aí, né, cara? Assim, tem alguns achados nesse Tampa Bay Buccaneers, né? O Kalaya Kansi ontem, de novo, bem na pressão, né? Tudo bem, não foi tão bem pelo contra o jogo terrestre, mas foi muito bem. Eu gosto muito do Yaya Diaby, que é um cara que ontem nem teve grande participação, mas é um cara que também foi selecionado esse ano, uma escolha de terceira rodada e impactando bem. Então, assim, é um time que encontra seus jogadores aí, cara. Eu acho que Tampa também é um time que eu olhava muito mais no começo da temporada como terra arrasada, e não é, sabe? Agora, eu quero puxar um pouquinho para o lado do Detroit Lions, já olhando para o confronto que eles têm contra São Francisco. Os Lions são um time que defende muito bem pelo chão, né? Defendem muito bem pelo chão. São Francisco, a gente falou muito sobre ritmo, né? São Francisco precisa do ritmo ofensivo. São Francisco precisa do ritmo ofensivo. Rapaz, se essa defesa jogar no nível que jogou ontem, né, principalmente pelo chão, pode ser que dê uma complicada, hein?
Você acha?
Eu acho que pelo chão ela é uma defesa que segue jogando muito bem, cara. E aí ela vai forçar aquelas terceiras, segundas e terceiras longas, que é o que essa defesa precisa.
Eu penso diferente, Deivão. Eu acho que os 49ers, eles são um time montado para criar esse ritmo, e eu acho que foi muito mais mérito da força do Green Bay Packers de ter parado isso no sábado do que necessariamente um problema ofensivo do time. Porque
não,
eu acho que os Packers...
Não, seja um problema ofensivo, não é isso, não. O que eu quero dizer é que essa defesa dos Lions pelo chão, ela é capaz de fazer a mesma coisa que a dos Packers 6. Talvez até sem ceder essas big plays.
Então, eu acho que o ponto que eu ia chegar era que eu não confio na defesa dos Lions para repetir isso. Sabe, eu acho que a diferença de talento em relação ao que Green Bay mostrou no sábado ela é maior. Eu não consigo confiar na defesa terrestre dos Lions, sinceramente. Eu acho que ontem foi um jogo bem eficiente do Rashad White, inclusive.
Eu vou te falar, a defesa dos Lions é, pra mim, uma das melhores pelo chão, sabe? O grande problema pra mim é quando o time cede alguma jogada e aí acaba tendo seus problemas no jogo aéreo. Defesa que joga muito em mano a mano, né? A gente viu o Mike Evans explorando esse confronto, tá? A gente viu o Mike Evans tirando proveito desse confronto. A gente sabe que São Francisco não tem um recebedor estilo Mike Evans, assim, né? E ainda tem essa questão do Deebo Samuel. O Deebo Samuel é um cara que lesionou aí o ombro, mas deu um negativo o raio-x, né? Mas sobre os Lions, para fechar um pouquinho esse assunto dos Lions, arredondar, a energia dos Lions, a energia do Dan Campbell, a energia de um cara como o Aiden Hutchinson, você vê uma entrega, cara, nesse time que há muito tempo eu não via, cara. É de verdade, é um time que se entrega em campo. Vai ganhar do 49ers? Não vai? Não sei. Só a gente fala na prévia, pensa um pouquinho mais, só puxei um gancho. Mas a energia com que esse time joga, com que esse time se entrega, como se fosse o último prato de comida, olha, é assustador, hein, cara?
É bom, você gosta de ver aqueles vídeos de vestiário depois do jogo?
Um pouco, cara. Às vezes sim, às vezes não.
Eu gosto muito. Eu, sinceramente, gosto de ver, assim, de todos os times. O dos Lions ontem, ele saiu logo depois da partida. Eu vi, inclusive, acho que no intervalo de Chiefs e Bills. E, cara, parece que todo mundo, assim, 100% das pessoas dentro daquele vestiário acredita na mesma coisa. Que o time é capaz de ganhar o Super Bowl e que vai passar por cima de quem vier. Se vai, não sei. Não colocaria dinheiro nisso. Mas você acreditar nisso, cara, você ter um vestiário totalmente unido dá muita força.
E a pergunta é, há 2 anos atrás em Detroit ninguém acreditava nem que o time pudesse chegar aos playoffs, né? Então, a mudança de cultura e tudo mais, pra mim que é o mais importante, cara. Esse time vai ser campeão, vai ganhar o Super Bowl esse ano? Não sei. Mas se planta uma base, se faz um fundamento que é muito importante para a organização como um todo, cara. Sabe? Os Packers, por exemplo, a gente pode falar o que a gente quiser dos Packers, mas os Packers, eles têm esse fundamento de acreditar no Green Bay Packers, no trabalho dos Packers. Nós somos os Packers. o Green Bay Packers, tantas vezes campeão, entende? E a gente viu essa postura contra o Dallas Cowboys e viu essa postura contra São Francisco. Não é um time que se acua nas cordas com ninguém. Isso é cultura, cara. Isso é cultura, sabe? E os Lions precisavam disso, de ressuscitar essa cultura dentro da organização. O time que em 66 anos tinha vencido um jogo de playoff, cara. Tá na final de conferência. História mais bonita que essa, pra mim, impossível na temporada.
Tô com você.
Desculpa, eu achei que você tinha terminado. Ah, pra fechar, né, o último jogo, e pra mim, eu vou fazer uma pergunta dura. Olho pro futuro do Buffalo Bills, né, derrotado pelo Kansas City Chiefs. Últimos 4 anos, 3 eliminações para os Chiefs, 1 eliminação para o Cincinnati Bengals nos playoffs. Nenhuma ida ao Super Bowl. O time mais velho da liga já descontando os free agents para 2024. 20% do cap preso a Stephon Diggs e Von Miller. Né? Num cenário, num mundo ideal, o time teria que se livrar de Stephon Diggs, Von Miller e mais uns 3 veteranos, Tre'Davious White, o Poyer, sei lá, o Morse. Vou colocar esses assim, para estar na folha. Para além de Josh Allen, o que pode fazer o torcedor acreditar que esse time vai dar o salto que ele não conseguiu nesses 4 anos?
Difícil encontrar coisas, viu?
É, e eu não quero ser cruel, cara, porque a derrota de ontem é cruel que chega, né?
Não, assim, se você olha, você torce pro Buffalo Bills, tá ouvindo esse podcast e pensa na derrota de ontem, eu sinto muito, cara, porque a forma que aconteceu, ela foi muito cruel. Pelo adversário, por jogar em casa, pelo...
A torcida passou a semana inteira tirando gelo pra ter esse jogo, tá?
Foi, pela forma que o jogo se desenrolou também, tudo. Eu acho que todo o contexto ele é muito cruel. Mas assim, dentro dessa pergunta que você falou, eu penso o seguinte. Eu sei que 2022 é uma boa classe, apesar de errarem na primeira rodada, mas eu não confio no Buffalo Bills draftando jogadores nesse momento. Não confio. Então, você precisa substituir esses jogadores caros, você precisa limpar sua folha salarial, você precisa adicionar jogadores baratos com talento para compensar o contrato do seu franchise quarterback, você faz isso via draft. Eu não confio nos Bills fazendo isso. Eu não confio nos Bills limpando a folha salarial, porque é muito difícil nesse momento. Foi uma campanha muito legal em 2023 pela arrancada final, mas assim, agora que ela acabou, o futuro pra mim é duro.
É duro, sabe? É um cheiro de final de feira, sabe? Tudo bem, você tem esse ano draftou o Dalton Kincaid, o Torrance foi bem e tal, né? Mas assim, são muitas peças pra repor. E de uma perspectiva lógica, falando de lógica, eu não estou falando aqui do que pode acontecer, é difícil você repor tanta gente, né? Esse contrato do Von Miller mesmo, cara, machuca demais, porque o Von Miller ele veio para impactar em 2023 e ele machuca. Esse ano o Von Miller jogou 25% dos snaps, tá? Não teve nenhum sack. Isso aí é dolorido demais pro torcedor, sabe? E aí você vê um time que marcha, que vai, troca soco, mas na hora de nocautear, toma uma no fígado do Patrick Mahomes e fica pelo caminho. Né? Então, assim, novamente, o Sean McDermott é um treinador ruim? Não é um treinador ruim, mas o que te faz acreditar que ele vai poder levar esse time mais longe? Eu não consigo olhar e pensar. Esse time vai ter que se ancorar no talento do Josh Allen. Agora, do outro lado, tem um time que sabe vencer, cara. O Patrick Mahomes, ele é titular há 6 anos. Quantas finais de AFC ele tem?
6. Eu não sou bom de matemática, mas eu acho que 6 é 100%, né?
Eu acho que dá 100%.
Eu acho também.
Cara, que coisa é essa, cara? E aí ontem, a hora que o caldo apertou, o Mahomes apareceu. Não que o Allen não tenha aparecido, eu não vou... Não venho com narrativa aqui de Allen pipoqueiro e tal. O Josh Allen jogou bem, cara. Jogou bem, tá? Jogou bem. O Stephon Diggs, pra mim, tem que ser muito mais cobrado. O Trent Sherfield deixou a bola cair também. O Tyler Bass errou um chute que ele não pode errar. Então, não vem, nem gasta latim com esse papo de pipoqueiro. tá? Mas aí você, numa hora decisiva, o Isaiah Pacheco aparece, né? O Patrick Mahomes joga bem, foram algumas big plays. O Marquez Valdes-Scantling, do nada, ele teve duas big plays. O Travis Kelce teve dois touchdowns, tá? Na jogada que pode ter decidido a temporada, você ouviu falar no nome do Chris Jones o jogo inteiro? Eu não ouvi. Mas ele fez a jogada que pode ter ganho o jogo, cara.
Perfeito.
Então é isso, cara. Esse é o Kansas City Chiefs, sabe? Não matem o Kansas City Chiefs nunca enquanto o Patrick Mahomes for o quarterback, cara. É só isso que eu tenho a dizer.
Cara, eu acho que a coisa mais impressionante do jogo de ontem foi o seguinte. O Buffalo veio pra essa partida com muitos desfalques defensivos, né? Certamente impactou ao longo da partida. Mas a temporada inteira a gente não viu o Mahomes passando em profundidade de forma eficiente. E ontem parecia que essas big plays estavam saindo de forma consistente. Isso estava no plano de jogo. A gente viu um ataque disposto a explorar os três níveis da defesa do Buffalo Bills. E explorou isso muito bem. Um ataque que correu muito bem com a bola. O Marquez Valdes-Scantling com duas recepções longas eu jamais esperaria. Quanto mais uma. E assim, o ano passado, quando os Chiefs foram campeões, era muito disso que o time fazia. Sabe, não era baseado em super estrelas como Tyreek Hill, assim, voando e recebendo 200 jardas. Não, era um ataque balanceado, uma defesa balanceada e um quarterback que potencializava todo mundo. O que eu vi dos Chiefs ontem lembrou muito mais os Chiefs de 2022 do que os Chiefs desse ano. Um time que na hora que o Calden engrossou, tava lá, fez bem o seu papel, jogou em nível altíssimo, jogadores que não são necessariamente estrelas apareceram muito bem, e pronto, agora esse time tá na sexta final de conferência seguida.
E assim, vai a Baltimore, não é favorito, mas fico zero espantado se esse time vencer. O Mahomes ontem para mais de 20 jardas aéreas, 3-3, tá? Só aí ele colocou 84 jardas e um touchdown. Se a gente pegar só para mais de 10 jardas, deixa eu só contar aqui, são 3, 5, 6, 6 de 10, tá? Então, assim, sob pressão, o Mahomes teve mais de 10 jardas ontem, por tentativa, tá? O Travis Kelce, o Kelce tá mal, não sei o quê. Amigão, na hora que precisa, o homem apareceu, 2 touchdowns, sabe? Então é isso, esse time do Kansas City Chiefs, ele sabe aparecer. Você deu 24 pontos. Cara, se jogou contra o Buffalo Bills em Buffalo. Contra o Josh Allen correndo como um tanque de guerra ontem. Né? Então, assim, eu acho que a defesa dos Chiefs fez o que dava. Sabe? E limitou, e estancou mesmo. E deu oportunidades também pro time de ganhar o jogo. Tá? Então, cara, esse time sabe vencer. Esse é o meu recado. Esse time sabe vencer. É um time que sabe vencer, é um time que dá gosto, porque, 6 anos, 6 finais, e tinha gente questionando o Andy Reid. Cara, porra, o Andy Reid sabe demais da bola, cara. Que espetáculo que é ver esse homem.
Eu queria aproveitar que você tocou no assunto Andy Reid para deixar aqui a minha nota de repúdio ao Andy Reid, porque eu não torço pro Kansas City Chiefs, eu não estava torcendo para ninguém ontem também, mas eu quase tive um ataque do coração quando eu vi a bola duas vezes na mão do Mecole Hardman. E não tem o menor sentido esse cara ficar ganhando a bola, Deivão. Não tem.
Isso é um play call questionável. Mas agora, aí entra aquela coisa do Andy Reid confiar no cara que ele confiava no passado, né? Nos outros anos, né? Então, tipo, aí é pra mim uma falha mesmo. Mas, bicho, coloca a bola na mão do Rashee Rice, de qualquer um, mas não na mão do Mecole Hardman, né?
O Pacheco acabou de correr pra 20 jardas, dá a bola na mão dele de novo.
Exato.
Sabe, tá na linha de 2 jardas, corre, faz um dive, qualquer coisa.
Exatamente.
E play call questionável, não dá pra deixar de falar do que aconteceu logo, logo antes, né, na verdade.
O fake punt?
Pois é.
Cara,
ali.
Mas tinha 10 jogadores em campo, cara.
Cara, mas mesmo assim, eu não consigo concordar com a chamada naquele momento da forma que foi, Devon. Realmente não consigo.
Cara, tudo bem. A chamada, eu entendo o que você tá falando e tal, eu até concordo. Mas pior que a chamada foi a execução, cara. Que execução porca. Mas tipo assim, sabe o que é nada ter funcionado? Mas nada, nada, nada. A única coisa certa na jogada foi o snap. Só. Meu Deus do céu, cara. Pô, parece que o time não treinou aquilo ali, cara. Que não, não posso acreditar que os caras treinaram aquilo ali. Porque, bicho...
E você sabe quem correu com a bola, né?
Foi o Damar Hamlin, né?
Pois é.
Não faz piada que...
Jamais faria piada disso, de verdade.
Que eu recebi uma cheia de péssimo gosto.
Não, assim, jamais faria piada disso. É só assim, coincidência. Mas aproveitando que a gente tá nesse fake punch, e eu não sinto nem... Pode falar, depois eu falo.
Não, foi uma piadinha bem ruim que eu recebi. Eu falei, pô, não brinca com essas coisas.
Não é legal fazer piada nesse momento. Não, realmente não é. A gente sabe o quanto foi duro ano passado com esse acontecido. Mas assim, eu não sou nem especialista em special teams, tá? O que eu tô falando aqui é muito mais no achismo do que análise. E, por favor, me corrija se eu estiver falando besteira. O Tyler Bass, ele é um kicker consistente. Eu acho ele um bom kicker. E a impressão que eu fiquei quando ele chutou a bola foi tipo um chute normal, cara. Sabe? Um chute de 44 jardas que a bola apareceu na direção e que a bola...
guardar. É um chute que ele tem que guardar, velho. Não tem. Ele tem que botar essa bola lá dentro.
Não, sem dúvida. Tipo, eu não senti nada de, tipo, estranho.
Não, sabe? O snap foi só errou. Bom, o hold foi bom, ele errou.
Exato.
Tá? Ele errou. Ele tinha nesse range, cara, e ele vem tendo os seus probleminhas nesse range, agora que eu tô vendo aqui, ó. Ele perdeu de 40 a 49. Ele perdeu um contra a Filadélfia na semana 12, mas converteu dois. E ele perdeu um, mas um semana passada foi blocked, né, contra Pittsburgh, e aí perdeu esse, tá? Ele tinha perdido um contra a New England na semana 7. Tem que ver se não foi blocked. E para mais de 50, ele teve 4 de 6 na temporada. Mas ele não chuta para mais de 50 desde a semana 11. Então, essa aí não tem. Essa aí é na conta do Bass mesmo, tá? O snap, tudo certinho, tudo certo. A real é que, mais uma vez, o Kansas City Chiefs está na final de conferência. Só para passar para você, e se você quiser a prévia das finais de conferência, são exclusivas para os nossos assinantes. profutebol.com.br/assinar, aproveita, assina, tem podcast extra, as prévias são exclusivas para assinante. Essa semana voltamos a responder perguntas de assinantes, tá? Desculpa, vou tossir aqui, e você terá a prévia dos dois jogos. Os dois jogos vão acontecer no domingo, dia 28, horário de Brasília, ESPN2 e Star Plus. Às 17 horas, os Ravens recebem os Chiefs na final da AFC, tá? E logo em seguida, às 20h30, o San Francisco 49ers recebe o Detroit Lions na final da NFC. Casas de apostas abriram com Baltimore Ravens favoritos por 3,5 e um jogo com um total de 44,5 e o San Francisco 49ers com favoritismo de 6,5 e um total de 50,5. Confesso, acho os dois spreads errados, exagerados. Colocaria os 49ers favoritos por uns 4 pontos e os Ravens por 2,5, 2, algo nesse sentido.
Para fazer nosso jabá, assinantes do site que leram as nossas prévias, que ouviram o podcast, sabiam que a gente pegou os Chiefs. Inclusive, poderiam ter apostado nisso e ganho, que os Chiefs não eram favoritos nas casas de aposta. Então, assinem o site. Ajuda bastante a gente, profutebol.com.br/assinar. E aí vocês ficam com podcast de prévia, mandam perguntas pra gente. Não é tão caro assim, vale a pena.
É isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Voltamos na quarta-feira. Valeu e tchau!